Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 3, boa tarde, a Cultura é ao vivo hoje, abrindo a Revista do Meio-Dia, documentário sobre a cantora Lene Everson, estreia em Londrina. A sessão será às 19h no espaço AML Cultural. Estamos recebendo ao vivo jornalista, produtor cultural, ator, dramaturgo Ney Inácio, que fez a pesquisa e a direção do filme. O documentário Lene, a Fabulosa, se propõe a recuperar a obra de Lene Everson e mostrar sua importância no cenário musical nacional e internacional, quando ela chegou a ser comparada a Ella Fitzgerald, uma das melhores cantoras do mundo entre os anos de 55 e 65. O furacão Lene, como era conhecida, fez turnê em vários países do mundo nos anos 60. Considerada a diva brasileira do jazz, foi eleita como a melhor cantora americana em 1969 pela revista Time. Foi ela quem lançou Calbi Peixoto, também Agnaldo Raiol, mostrou Tom Jobim internacionalmente. O filme tem imagens garimpadas em TVs norte-americanas, momentos raros da cantora, além de depoimentos de amigos e representantes da cultura brasileira, como Ângela Maria, Bibi Ferreira, Maestro Salinas e o filho Álvaro. Ney Inácio se debruçou sobre o projeto por quase um ano. Está ao vivo com a gente pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, também por imagens no Facebook da Rádio UFM. Por lá, você pode mandar perguntas e comentários para o nosso entrevistado. Boa tarde, Ney Inácio, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença ao vivo aqui.
Bom, boa tarde. Eu que agradeço, né? Eu já esperava ansiosamente esse papo com você, né? E com seu público, que é um público especial e que gosta de boa música, o que é legal, o que é bom. E por isso que eu fui atrás da Lene Everson, né? Eu fui atrás da Lene Everson por uma questão de memória afetiva. Eu, quando criança, nos seus 8, 9 anos de idade, não existia televisão ainda, né? E nós vivíamos do rádio. Então era a Rádio Mairinque Veiga, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e estava no auge os programas das grandes vozes, tanto das mulheres quanto dos homens. Então, aquele vozeirão que o pessoal, a meninada mais nova hoje escuta e pergunta, por que é que ele canta assim, hein? Não é nada sussurrado, como a Bossa Nova e outros tantos que falam ao invés de cantar, né? É porque era o estilo de uma época, que era uma influência muito grande dos barítonos, dos grandes cantores de ópera, né? Então, a potência da voz era algo muito interessante que marcava. Você vê na época um Vicente Celestino, um Nelson Gonçalves, um Orlando Silva, uma Ângela Maria, uma Dalva de Oliveira, né? Que é aquele vozeirão com extensão vocal. E a Lene Everson, eu me lembro que era uma das figurinhas mais difíceis do álbum que nós colecionávamos.
Tinha álbum de figurinha, assim como tem dos jogadores, você estava me contando antes da gente entrar no ar, que você com seus 8, 9 anos, vocês colecionavam figurinhas de cantoras.
É, na época era figurinha de cantoras e cantores, né? Você tinha o álbum, você tinha lá Ângela Maria, você tinha Lana Bittencourt, Vilma Bentivenha, Orlando Dias, Miltinho, Nelson Gonçalves, todo esse povo, né? Que cantava de verdade, eram as figurinhas que nós tínhamos à época. Raramente você tinha um álbum de figurinhas com jogadoras de futebol, né? Tinha alguma coisa de seleção brasileira e nada mais. E aí depois que eu me formei, eu fui para São Paulo ou Rio, eu estou um dia lá, né? Eu estava dando aulas numa escola para formação de atores, escola Rosina Pagan. E um dos trabalhos, Patrícia, era fazer com que esses alunos, tudo, a maioria jovens, de 17 a 25 anos, né? Pesquisasse os cantores do rádio para fazerem uma imitação. Não na voz, mas você fazendo o biotipo, as roupas, o ambiente, o clima, né? Fazer um vídeo de 5 minutos. E aí calhou uma menina que estava lá, né? Bem gordinha, e ela estava chateada. Ela disse assim: poxa vida, não tem ninguém, nenhuma cantora que eu possa fazer, porque eu sou muito gorda. Olha só que coisa. Aí pesquisando, eu lembrei, Lene Everson, e foi o melhor trabalho foi o dela. Ela fez a Lene, e a partir daí eu falei, peraí, está na hora de tentar encontrar alguma coisa de Lene Everson, porque não tem nada em Facebook, internet, nada, 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 nada. Hoje tem alguma coisa que foi a partir do filme documentário.
É de 2018, você lançou em São Paulo, lançou no Rio, agora está fazendo o lançamento aqui em Londrina. Que tipo de sabor tem mostrar esse filme aqui na tua cidade, né, Inácio?
Pois é, em São Paulo a gente lançou e no Rio também, sempre paralelo ao filme, um show com os grandes nomes da música brasileira, popular brasileira, cantando músicas do repertório da Lene. E eu vim para Londrina, eu estou voltando para Londrina, aliás, estou voltando ou não, já voltei para Londrina, né? Eu vim para cá e falei assim, poxa vida, é que sabe aquela questão da cidade da gente? Você que ralou muito em Londrina, você que foi para a escola descalço, andando em uma vida assim, bem assim, simples, humilde, e ralou para poder se formar naquilo que você... Eu fazia quermesse, locução de quermesse, na adolescência, na Vila Nova. Então tem toda uma historinha na cabeça que você quer, assim, olha... Para quem fazia sistema de som nas quermesses, para quem fazia teatrinho na casa dos amigos, para quem sabe essas coisas, eu quero apresentar em Londrina um trabalho que eu fiz, que foi reconhecido tanto no Rio e em São Paulo, lotou as apresentações todas, então eu quero ir na minha terra, por que não? Você tem esse desejo de voltar à sua terra e mostrar o que você gosta de fazer. Então eu falei, vamos embora. Aí surgiu a oportunidade na EML, né? E falei, vamos embora, vamos mostrar a Lene como vou mostrar os outros também, né?
Tem quatro filmes,
só um adendozinho,
né?
Bem rapidinho.
Claro.
Eu sou do tempo assim de... Acho que a maioria não sabe. Sabe que existiam shows, é claro. Mas pouca gente das novas gerações sabem que na Concha Acústica a gente via Elis Regina e Jair Rodrigues no fino da bossa quase toda semana. A gente estava, entre aspas, enjoado. Tanto que eles vinham para cá e eu estava ali. Então eu tenho essa ligação com a música, levar para as pessoas da maneira mais simples possível, linguagem mais rápida, né? Então esse é o grande barato.
Se você ligou o rádio agora, acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, também por imagens no Facebook da Rádio UFM, inclusive Ricardo Lima, com apoio de Luciano Pascoal, jornalista, amigo nosso, amigo do Ney Inácio. Estamos mostrando aqui pelo Facebook algumas imagens da Lene Everson, que é o tema do documentário, do filme que o Ney Inácio mostra em Londrina hoje, logo mais 19h, no Espaço AML Cultural, filme que ele exibiu em 2018 em São Paulo, também no Rio de Janeiro, e agora tem a chance de mostrar para o público da cidade dele. A entrada é franca, né, Ney Inácio, para a exibição desse
exatamente.
Documentário. Quanto tempo de duração?
Tem 59 minutos. A entrada é franca porque eu acho que é um presente para Londrina, para os meus amigos, para os amigos novos. Tem muita gente que fez faculdade comigo aqui em Londrina, aqui na UEL, né? E eu teria o maior prazer e tenho o maior prazer em exibir para o pessoal todo sem cobrar ingresso, porque é mais uma homenagem, é um presente, né? É um presente para mim, principalmente, né? Esse é o grande barato da coisa, né?
Vamos ouvir um pouquinho da voz da Lene Everson. O Ney Inácio sugeriu pra gente algumas músicas dela. Eu confesso pra você que eu não conhecia. Fiquei muito encantada de ter a chance, né, de ouvir a voz
então,
dessa mulher potente. É uma vergonha,
você,
né?
Você disse uma coisa, rapidinho, você disse uma coisa agora que me disseram lá no Rio de Janeiro. Sabe o que uma pessoa me disse? Eu entendi o que ela quis dizer e não é ofensivo, não. Ela disse o seguinte: olha, o teu documentário me chamou de ignorante. Eu falei, mas como assim? Eu não quis ofender. Eu falei, não. É porque a gente percebeu quão ignorante a gente é em termos de uma cantora com tamanha importância e que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Eu falei, não, aí não é ignorância, aí é uma questão de esquecimento. E eu falei, não se espante se daqui a alguns 10 anos ninguém mais vai ouvir falar em Elis Regina. Daqui 20, a molecada que vai crescendo, eu falei, mas quem foi Gal Costa? Eu não conheço. Entendeu? Então esse é o grande barato de recuperar essa coisa, né? Não tinha nem para pesquisa, não tinha uma imagem no Brasil dela.
Você foi tudo fazer pesquisa em TVs americanas, né,
e principalmente assim, hoje tem, nós lançamos CDs com música do repertório. Um outro amigo, Rodrigo Faur, do Rio de Janeiro, lançou CD porque não tinha também, né? Mas vamos ouvir?
Vamos ouvir, vamos inverter, Ricardinho, vamos tocar a faixa 2, a gente vai inverter a ordem.
I can give you anything but love, oh baby, oh, that's the only thing I grant you, oh baby, dream of wise, scheme of mine. lucky day, you know darn well. Baby, I can't give you anything but love.
A gente tá ouvindo a cantora Leni Everson. Ela é brasileira, considerada a diva brasileira do jazz, eleita como a melhor cantora americana em 1969 pela revista Time. Que história é essa da Leni sair do Brasil e fazer sucesso mais fora do que aqui, né, Inácio?
Então, aqui ela tava cantando nos programas de rádio, da época áurea do rádio, claro, só que ela estava muito infeliz, muito insatisfeita, porque arrumavam para ela, as gravadoras obrigavam a cantar umas musiquinhas que não tinha nada a ver com ela, né? Não tinha, ela gostava de cantar jazz, fox, então as músicas que propunham a gravadora obrigavam ela a cantar, aquelas músicas não acrescentavam nada, e ela sempre foi muito cabeça, ela sempre cantou fox, sempre cantou inglês, embora não soubesse falar nada em inglês.
Conta essa história, isso é muito curioso, ou a gente vai ter que assistir o documentário.
Ela não sabia, ela não sabia uma palavra em inglês, e a pronúncia dela é impecável, né? Impecável. Aí, ela esqueceu, acho que é uma música chamada Stardust, ela acabou esquecendo a letra, que ela decorou, é claro, e a partir dali ela desenvolveu uma técnica para não errar as canções em inglês, francês, italiano, é que ela cantava nessas línguas todas e não sabia falar. Ela era nascida em Santos. Foi nascida em Santos.
Jovem, pequena,
jovenzinha,
né?
Nos programas anos. Infantis. Aí, no filme você vai ver qual a técnica dela, é uma surpresa. Tá lá, eu tô comprovando, hein? Eu não vou, posso dar spoiler?
Dá um pedacinho.
Então tá, na verdade ela fazia pequenos papéis, a letra, e cantava sempre com o papelzinho dobrado na palma da mão, por segurança, né? E ela escrevia conforme se pronunciava, good, era G-U-D, sabe essas coisas? Então era como era a pronúncia correta, e ficou uma, não sei por que cargas d'água, aí são os deuses da música, né, do artista, que acabam contribuindo para isso, que a pronúncia dela era perfeita. Pô, para ganhar prêmio com os americanos, não é qualquer coisa, né? Se tivesse sotaque, não dava, né? Então, esse era o segredinho dela. Assim, ninguém dizia que ela não sabia inglês. Ninguém dizia. E assim foi a carreira, cantando
e
italiano.
Ela foi para lá porque aqui no Brasil ela estava insatisfeita, como você estava dizendo,
ela tinha,
né?
Ela gravadoras. Tinha praticamente desistido de cantar. Ela foi fazer um último show, falei, vou fazer o show de despedida, na verdade. Aí o famoso, nosso famoso Assis Chateaubriand, pegou e falou, não, você vai para os Estados Unidos, vou te levar para lá. Fez duas apresentações e já ninguém deixou voltar mais. Não, você é nossa. E foi aquele sucesso estrondoso, né?
E ela ficou quantos anos nos Estados Unidos, né, Inácio?
Ela ficou 10, 12... Ela ficou 12 anos nos Estados Unidos, né? E Las Vegas, era a rainha de Las Vegas. Ela ia para a França cantar, nas grandes casas famosas da época, dividindo o palco com as grandes estrelas, né? Sam Davis Jr., esse pessoal todo, né? E os frequentadores do programa da Leni, que onde ela fazia, era Frank Sinatra, Carlton Baze, esse pessoal todo que ele sabe que tem nome, né, e tem conteúdo, né? Então ela fez o nome dela lá e depois um belo dia resolveu voltar para o Brasil para visitar a família que não quis ir com ela, né? Aí começa o declínio da carreira dela, né?
Antes da gente contar a história, que história foi ela? Essa dela cantar com Elvis Presley, né, Inácio?
Não,
tá,
ela
no
não
teu
chegou
filme?
A cantar. Ela não chegou a cantar com ele. É assim, o Elvis foi servir o exército e aí ele tinha uma série de músicas no programa do Ed Sullivan, que era o mais famoso na época, né? Como até hoje tem um nome incrível, é o programa do Ed Sullivan. E ele perguntou, Ed Sullivan, pro Elvis quem ele queria que cantasse no programa. Não com ele, ao lado dele. Ele canta uma música, a pessoa canta outra. Aí ele escolheu a Leni Everson. Né? Ele escolheu a Leni Everson e ele cantou, porque os estilos eram bem diferentes, né? Então ele ficou nos bastidores, ou ali na plateia, ou na coxia, e ela cantava. Ele pediu que ela cantasse Jezebel, que é uma música que mostra muita extensão vocal, né? Canta Jezebel, ela cantou Jezebel a pedido dele, que quis a presença. Ela cantou dois números, né? Aí, a partir daí, que o povo, peraí, se o Elvis está apadrinhando, poxa vida, aí mais sucesso ainda, né? E aí foi, né? Jezebel e El Cumbanchero, que é uma música também bem famosa nessa época, né?
Vamos tocar outro, Ricardo? Vamos tocar número 3? Vamos tocar um Fim de Semana em Havana.
Ah, tá. Olha, olha a característica dessa música, gostosinho que é, né? Weekend in Havana.
Music is tropical. You hurry back to your office on Monday, but you went to the same anymore. How would you like to go?
Meio-dia e 20, se ligou o rádio agora, Fox, né? Está ouvindo a Leni Everson, e a gente falava do tempo, da abertura, né? Da valorização dos instrumentos, né, Ney Inácio?
O instrumento era muito valorizado nessa época, né? E é gostoso você ouvir, né? Você vê como era a voz dela, era contida, mas suficiente, independente da extensão vocal que ela tinha. Você pega, opostamente a isso, você pega San Luis Blue, que ela joga a voz lá em cima, ela rasga a voz de uma altura que é brincadeira. Jalousie também, estou também chamando Jalousie.
Essa
que ela bota
a
voz lá no alto, né? Então, assim, ela, a versatilidade. Ela canta, cantava as músicas em português. Inclusive, tem uma das músicas que... Essa música foi lançada, ela lançou antes do Tom Jobim compor Águas de Março. E aí, o que se diz, né? Que essa Águas de Março foi feita em cima dessa música que ela gravou, né? Então, seria um plágio, algo nesse sentido, né? Rolou muito essa conversa. Então, ela tinha as músicas em português que ela cantava, mas o grande lance dela era o quê? O Fox, que nós ouvimos agora, e as músicas que tinha a extensão vocal como atrativo, né? A extensão vocal, ela ficava quase 30 segundos sem respirar numa nota. Incrível isso, né? Raridade, né? E a Bibi Ferreira diz isso muito, diz isso, né? Que, então, assim, uma voz ímpar, os grandes cantores a tinham como diva, uma palavra em que não era tão banalizada. Hoje qualquer uma é a diva, não. Diva era diva mesmo, né? Então, era considerada diva, sim, e uma brasileira que poucos conheciam no Brasil até então, né?
Você conta, então, que ela volta para o Brasil, você ia começar a contar essa história, acabei te interrompendo. A gente está conversando ao vivo com o jornalista, produtor cultural, ator, diretor Ney Inácio, que logo mais 7 da noite vai lançar o filme dele aqui em Londrina, no espaço AML Cultural, Lênia Fabulosa, sobre a cantora Leni Everson. E aí ela sai dos Estados Unidos na década de 70, Ney Inácio, vinda de volta para o Brasil, porque a família não a acompanhou.
O marido, que chamava Ney Santos, e o filho ficaram no Brasil. E uma daquelas saudades que ela tinha, né? Ela veio para revê-los e quando chegou no Brasil, ela não encontrou o marido. Ela não chegou nem vê-lo. Ela não encontrou. Chegou em casa, cadê o Ney? Sumiu, desapareceu, ninguém sabe, ninguém viu. Aí ela botou na cabeça, porque ela era apaixonadíssima por ele, né? Até eu ouvi o depoimento de pessoas próximas a ela, que diz assim, ela morreu por amor, na verdade. Porque ela ficou procurando o marido esses anos todo, ficou uma semana, não apareceu, um mês, nada, um ano. Enquanto isso, os contratos dela lá fora começavam a pessoal reclamar, a cancelar contrato, apresentações, né? E o próprio Frank Sinatra, que tinha alguns compromissos para com ela em termos de contratante, ficou muito bravo com ela e começaram a interromper esse ciclo de amizade até então. E ela procurando, indo para todos os programas de televisão fazer apelos, ela passou a cantar só músicas tristes que diziam de abandono. Ela falou assim: não, ele não me abandonou, ele me amava, ele não me abandonou. Até durante as pesquisas eu estava vendo, ela ia para emissora de televisão, tem uma delas que ela cantava uma música do Silvio César, que dizia um pedaço: ai, se eu fosse você, eu voltava para mim. Triste, já ali, deprimida mesmo, né? E não achava, foi ficando doente, diabetes, nervosa. Aí o dinheiro foi acabando, porque ela era casada com comunhão de bens com esse cara, com o Ney. E ela tinha fortuna, mansões e mansões a dar com pau, joias, se imaginar, né? Do sucesso. E ela não podia mexer nisso, vender para sobreviver, porque era casada em comunhão de bens. E na época a justiça dizia o seguinte: ó, se não tiver morto, não tiver o corpo, não pode mexer. Ele está desaparecido, não tem corpo. E ela procurando, diabetes, aí internada. Aí o Silvio Santos, que era fã número um dela, é quem mantinha ela em termos de alimento, comida, mandava cestas, não era cestas básicas, porque não tinha nessa época, mas alimentação de um modo geral, né? E ela foi indo, e internado, doença, pressão alta, diabetes. Resumindo, ela morreu na miséria, amputada uma das pernas pela diabetes, nunca soube o que aconteceu com o marido dela, e ela sempre disse, ela morreu por amor ao marido. Depois, que eu vou mostrar no filme, eu fui fazer uma pesquisa que durou um bom tempo, nossa, como durou, para tentar saber o que tinha acontecido com o marido dela, né? Aí, durante a confecção do filme, que eu fiz esse trabalho de busca e descobri o que aconteceu com o marido, né? Mas ela já não estava mais aí, só estava só o filho dela.
E você conheceu o filho, né?
Sim, ele deu depoimento, é porque ele, o Álvaro, o Alvinho, que chamava de Alvinho, ele acompanhou toda a trajetória dela, indo e voltando dos Estados Unidos, aqui no Brasil, toda a saga ele acompanhou, e ele era uma pessoa muito lúcida, porque ele também cantava, embora não fizesse sucesso, ele cantava muito com ela, né? A mãe tentando emplacar, a mãe também era apaixonada pelo filho, tentando emplacar a ele como cantor, não deu certo, né? Ele tinha boa voz, e a gente acabou descobrindo, e no filme vocês vão ver o que aconteceu com o marido dela.
É impressionante a história, né? A gente está ouvindo o Ney Inácio ao vivo aqui pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, também por imagens no Facebook da Rádio UFM. O Ney Inácio, que vai ter a alegria de compartilhar com o público de Londrina, da cidade dele, o filme Lênia Fabulosa, logo mais, 19h, no espaço AML Cultural. A entrada é de graça, o espaço é pequeno, então vale a pena quem quiser se garantir, chegar um pouquinho antes, né, Ney Inácio?
Exatamente.
130 lugares, eu acho, né, o espaço
eu
da AML?
Eu acho que, eu tenho certeza.
É um espaço bem importante, um palco da cidade, com muitos eventos, uma valorização bem interessante.
E só para quem tiver curiosidade, Lênia Fabulosa, por que a Fabulosa? É o título de um disco dos Estados Unidos, que ficou muito famoso, né, nos Estados Unidos, e eu falei, nada mais legal do que pegar esse título desse disco dela, desse LP, né, e colocar no filme, né? Já resume, né, a Fabulosa. E é.
Ricardinho, vamos tocar o 01, o primeiro tema, que o Ney Inácio citou essa música, né, da amplitude vocal da Leni Everson. Vamos mostrar um trechinho.
Jealousy, night and day you torture me. I sometimes wonder if it's spell that I'm under can only be a melody, for I know no one but me. As when your heart buds, when the music starts, my peace departs.
Aqui a gente está ouvindo a Leni Everson com uma dramaticidade na voz, né, Ney Inácio?
Exatamente. Ela era bem dramática. Hoje, eu não sei, as pessoas têm umas coisas que eu não gosto muito dos termos usados, né? Hoje, se você pegar o pessoal que tem um palavreado que eu não concordo, vai dizer o seguinte: Ah, ela era muito caricata. Não é caricata. A música exigia dramaticidade, é interpretação. Tem que ver o que a letra está dizendo, né? E o cantor nessa época, ele dava toda essa carga dramática, sim. Todos os dessa época faziam isso, né? A música francesa fazia isso nessa época, a música italiana fazia. E o francês é bem dramático, pega Gilberto Bicot, Lambarriere, tem toda uma carga, a Piaf, é toda uma carga dramática, de sofre na música mesmo, né? Então isso era uma característica de que tinha interpretação, são intérpretes, né? A Maísa chorava em cena que você falava. A própria Elis, né? Você vê ela cantando atrás da porta, ela chora, né? Ela chora ali que de verdade, não é fazendo tipo não, né? E a Lene não fugia disso, claro, não fugia dessa carga dramática.
Vamos ouvir a Lene cantando em português, é o tema 5, Ricardinho.
Minha voz enternecida, que adorou os teus brasões, na expressão mais comovida das mais ardentes canções. Brasil, és o meu berço dourado, o índio civilizado, abençoado por Deus.
Lene Everson aqui na Rádio UFM, a gente está conversando com o jornalista, produtor cultural e o diretor do filme Lene, a Fabulosa, o Ney Inácio, que faz a apresentação documentário hoje, logo mais 19h, no espaço AML Cultural. A gente está transmitindo aqui também pelo Facebook, temos várias pessoas acompanhando essa transmissão. Se você tem alguma pergunta, algum comentário para fazer para o Ney Inácio, pode mandar aqui via Facebook da Rádio UEL FM. Ney Inácio, uma trajetória como jornalista de o quê? Quase 40 anos,
44
né?
anos.
44 anos, prêmios Vladimir Herzog de Direitos Humanos, uma carreira potente na televisão. Voltar para Londrina está representando o que para você nesse momento?
Bom, eu fiquei... Desculpem.
Vontade.
Eu sou formado aqui na UEL, né? Eu sou da primeira turma de jornalismo da UEL e fui para fora. Vamos para fora. E a gente rodou esse Brasil inteiro, morando cada época num lugar. Pela TV Globo foram 15 anos, então ó, vai para Cuiabá, Fortaleza, Curitiba... Comecei aqui em Maringá, na Rede Paranaense de televisão, né? E depois fui mudando de emissoras aí. E chega um momento que não adianta. Você chega e fala, quer saber? Não tem provar mais nada para ninguém, não. Já está legal. Deixa eu voltar para a minha cidade. Para não fazer nada? Não. Para fazer muito. Porque eu sou daqueles caras assim, eu sou muito... Tem gente que fala que eu sou muito porra louca, né?
Você se considera?
Eu sou. Aí... Mas é tão bom, é tão legal ser, não ser, sabe, aquele cara comprometido com as coisas tão mesquinhas, bobas, e querer provar, não tem esse lance comigo, né? Então eu falei, vou para Londrina para fazer o quê? Olha, uma coisa eu tenho certeza, para fazer nada eu não vou. Então o que eu estou tentando aqui é tentar encontrar alguma coisa que eu goste, porque você pode dar-se ao luxo de escolher o que você quer fazer na tua vida, entendeu? Eu nunca me dei bem com o patrão, entendeu? Assim, eu gosto muito de ser, é difícil, mas de ser bem livre para algumas coisas. Então eu vou para Londrina para fazer o quê? Estava comentando com um amigo meu, nosso amigo em comum, Luciano Pascoal. Lu, eu quero fazer alguma coisa, o que não sei. É teatro? É cinema? É fazer alguma coisa em termos de museu, imagem de som, que é uma coisa que a cidade precisa e não tem. Para preservação da memória da cidade, não temos um museu de imagem e som. Descobri, falei, mas como não tem? A história está viva e pululando aí perto da gente, né? Aí vim para cá com o objetivo de fazer isso tudo, né? Tentar parcerias aí e trabalhar nessa área. Jornalismo de televisão, eu sou bem claro e objetivo, não quero mais. Ficar fazendo jornal factual, jornalismo factual, dia das noivas, vamos fazer uma matéria sobre dia das noivas, dia da criança, não quero. Previsão do tempo, não sei o que, não, eu tô fora, não quero fazer isso mais não. Quero fazer alguma coisa legal, que tem um tempo para fazer, né? Sabe, até o que eu pensei em fazer, ir lá para a Rádio Londrina e fazer um programa de auditório ali, para relembrar os anos idos da Rádio Londrina ali.
E você frequentava, por exemplo, você chegou a frequentar, programa de auditório
na Rádio Londrina? Quando criança, uma delícia. Então, eu sempre falo isso, tudo para mim vai da memória afetiva. Então, eu via que naquela época e ficava fascinado. Aí hoje, eu sei que eu posso fazer, por que não fazer? Um programa na Rádio Londrina com auditório, uma vez por semana, com atrações daqui. Eu tenho a facilidade, graças a Deus, de ter atrações aí de fora que eu traria para cá, cantores, cantoras famosos, para poder dar um, né? Mas basicamente com coisas de Londrina, da região de Londrina.
E você é um cara da atuação, né, Inácio? Você foi do Proteu, então... fundador, um dos fundadores do Proteu. Você tem uma importância também escrita de peça do Proteu, por exemplo, né? Tudo isso, de alguma maneira, nesse momento da tua vida, você está com 68 anos de idade.
Não me põe velho assim, não. Vou fazer em dezembro agora. Você está me envelhecendo um mês. Espera aí. É 67, 11 meses e alguns dias.
Que dia você é de dezembro?
27 de dezembro.
27 de dezembro você completa 68 anos.
Anos de idade,
é um momento de poder
fazer. E dá para fazer. Você sabe aquela história assim, quando você é mais novo, você fala, será que eu vou conseguir dar conta de fazer isso? Não, com essa idade, claro que a gente vive aprendendo. O cara que falar que sabe tudo é um imbecil, sabe nada. A gente vive aprendendo, ainda bem. Eu estou aprendendo e quero aprender mais. Então, assim, só que você não tem mais esse medo para fazer, medo de arriscar, não, você vai fazer. Então, eu sinto que agora dá para fazer um monte de coisa que eu só sonhava lá atrás. E nada como fazer na minha cidade. Então, eu queria fazer um programa tipo Perdidos na Noite, Faustão fazia lá na Band, lá atrás, com uma estrutura legal, mas dá para fazer aqui, eu sei que dá. Então, eu estou para conversar com os proprietários lá para ver se... Eu tenho 300 mil ideias, né? E pelo menos umas duas dá para realizar, tranquilo.
Certamente, o Neymar, né? Você me dizia também antes da gente entrar no ar que você está com pelo menos 4 documentários para finalizar, que história é essa?
É verdade, eu estou fazendo um deles, eu vou falar que eu mais, assim, está mais adiantado. Eu estou com o Agostinho, A Vida do Agostinho dos Santos, que é um cara que também, na mesma vibe da Lene, o pessoal nem lembra que existe. E esse cara foi muito importante. Lançou Milton Nascimento, esse cara levou Tom Jobim, Vinícius de Moraes, levou a bossa nova para os Estados Unidos quando ninguém falava. Foi através do filme do Orfeu, né? Que Orfeu Negro, que ele cantou Manhã de Carnaval, que fez um baita sucesso no mundo inteiro, e foi convidado para fazer o Carnegie Hall, e ele levou todo o pessoal da bossa nova que estava começando aqui no Brasil. E ele foi o mais aplaudido lá no Carnegie Hall. Então, ele lançou um monte de cantores que aí estão, que fizeram carreira, e também a qualidade musical dele, a afinação desse cara. Então, o público quem pediu, eu fiz uma enquete em São Paulo, quem vocês queriam, e 99% que era Resgato Agostinho dos Santos. Está todo pronto, está em fase de, até a metade já a montagem é feita. Em Londrina, eu quero terminar a edição, né? E lançar. Tem um que eu gosto muito também, que não tem nada a ver com música nesse sentido de biografia, chama Musas da Pauliceia Desvairada. Quando a Leandra Leal fez no Rio de Janeiro Divinas Divas, né, que ela contou a história dos transformistas, Rogério, daquele povo, ela não botou nenhum de São Paulo. E o movimento começou em São Paulo. Então os de São Paulo ficaram morrendo de ciúme e inveja.
Te procuraram?
Aí, Ney, vamos fazer? Eu falei, vamos embora.
É mesmo? Você foi procurado por elas?
Sim.
Maravilha.
Aí peguei as mais significativas. Eu peguei assim, vamos fazer? E fui fazer, colhendo os depoimentos, imagens de arquivo. E chegamos a produzir um show maravilhoso no Teatro Itália só para fazer parte do filme. Um show maravilhoso, que você não imagina como é que foi bacana.
Isso, que ano que foi, Ney Nasso?
Isso foi 2 anos atrás.
Ah, recentíssimo.
Anos atrás. Tudo recente. E aí, assim, elas contando, tem uma transformista de 90 anos de idade que ainda se monta, faz o show, mas é show, não é sacanagem, não, nada disso, é show mesmo. Porque elas, quando querem fazer um show... maravilhoso, né? Então, uma de 90 anos que ainda se montava, fazia todo aquele trabalho, e ela aqui na ditadura, no auge, ela conta como que era naquela época ser um transformista. Isso é muito rico para a história também, onde não se podia um travesti ou transformista andar com peruca na cabeça. Ele podia até andar com peruca, mas era na mão. Ela se montava, roupa maravilhosa, bonita, mas a peruca, não sei por que carga d'água, um fetiche do regime militar na época. Eu via com peruca na cabeça, era pau. Era pau e cacetete. Agora, na mão, podia. Pode uma coisa dessa? Elas contam essa história pra gente. Que está em fase de montagem, está muito legal, né? Esse está legal. Eu fiz um sobre mulheres negras que trabalham na pesca em Santa Catarina, que chama Mulheres de São Francisco. Eu fiquei na minha casa em São Francisco do Sul e achava bacana, achei interessante o trabalho das mulheres que vão para a lida da pesca, pega o barco e vai para o mar e puxa a rede o dia inteiro, das 2 da manhã até as 8 da noite. Sabe, aquela raça mesmo da mulher, não é uma coisa só de homem, não. Que ficou muito bonito, imagens bacanas, né? Depoimento bacana. E assim você assim vai construindo, né? E eu fui acumulando, deixei quase todos para terminar em Londrina.
Que legal.
Eu sabia que eu vinha para cá, foi agora com o tempo, longe da televisão, longe do programa do Ratinho, que foi o último que eu participei.
Quando que você saiu do programa do Ratinho, Neném? Eu saí há 3 anos.
É.
Percorri o Brasil com esse programa, né, Neném?
Nossa,
pautas polêmicas.
Muito. Só que tem um detalhe, tem gente que fala assim, o programa era uma baixaria, sim, só que a parte que me cabia do jornalismo eu fazia tão seriamente como fazia em outro qualquer outro programa. Quando chegava a minha parte, vamos dizer assim, a parte séria do programa, né? E aí foi.
Graças foi uma
a Deus,
jornada de quantos anos lá, Neinácio?
25 Neinácio? Anos.
25 anos?
25 anos, aguentando aquela.
Caramba!
Mas só que tem um detalhe. Você veja bem como é que é legal uma coisa. 25 anos. Toda quarta-feira tinha o Boteco do Ratinho. Ali, eu podia dar um upgrade no programa, fazendo as biografias dos grandes cantores, um quadro que chamava Onde Está Você? Todo artista fora da mídia, que não tinha mais espaço, eu dava um jeito de fazer a biografia dele, graças a Deus, muito bem assim, feita. Buscava o artista de volta e ele estava de volta à mídia. Eu levei um dos cantores, não esqueço até hoje, levei para um programa. Dali, nos 2 dias, ele já estava com 15 shows marcados porque viram no programa. Ou seja, o cantor renasce na autoestima dele, sabe? Porque o cantor que está fora da mídia, ele é muito triste, ele é frustrado, faz muito mal para ele, que teve um reconhecimento e de repente, pum, esqueceram do cantor.
Ostracismo apagado.
Ostracismo. Então todos os grandes cantores que foram ao programa, a agenda voltou a reagir e eles ficaram muito felizes. Para mim, o meu objetivo era esse.
Que legal.
Né?
Um contentamento.
Aí o mais bacana, Patrícia, é o seguinte, é que todos os meus ídolos, de quando eu estava em Londrina, eu acabei virando amigo de todos eles.
Exemplo.
De ir na casa. Olha, morreram, Ângela Maria. Quem diria que eu seria amigo pessoal da Ângela, do Calbi, do Timóteo, da Claudete Soares, que ontem me mandou força pelo problema que estou passando atualmente, de saúde. A gente pode falar se você quiser, mas Claudete Soares, que é um ícone, né? Alaide Costa, enfim, todos, a Fafá de Belém, todos esses cantores que marcaram um período, viraram todos amigos. Eu virei amigo do Nelson Gonçalves quando estava vivo, que era meu grande ídolo, né? Se peguei já no finzinho da carreira, mas ainda deu para fazer uma amizade, né? Artistas me escrevem hoje, eu falo, olha só, eu acho tão bacana isso, né? Então, assim, não é assim, o Ney é tietagem, não é tietagem, não. É uma realização, porque fala a minha língua, a língua que eu sempre gostei, né?
Que legal. Neiná, você falou do tratamento de saúde, né? Você veio para Londrina e está fazendo um tratamento de saúde
aqui
em Londrina.
Eu já posso pedir música no Fantástico, porque é o terceiro câncer, né?
Caramba!
E o pessoal fala, Ney, você fala isso? Falo, porque eu zombo. Zombo mesmo, porque doença para mim não se cria. Ela tem prazo de validade aqui no corpinho do tio Ney, né? Aqui não. Eu sempre falo aqui não, filho. Então, assim, não leva no vitimismo, não leva. Esse câncer, na verdade, é uma recidiva. Eu tive um câncer dos rins, eu cortei um terço dos rins, tirei, zerou já faz uns 3-4 anos, né? Depois tive o de próstata. E olha que eu fazia exames periódicos normalmente, hein? Aliás, fazia dezenas de matérias alertando o homem a fazer o toque.
E você fazia a lição de casa,
lógico,
direitinho. Estamos agora no Novembro Azul, né, Neinácio?
É Novembro Azul. E eu aproveito, se você me permitir.
Claro.
Para quem estiver nos ouvindo, vá, faça. É uma coisa rápida, não tem nenhum problema. Para um artista de plantão, tem nada a ver. E se gostar também é problema seu, ninguém vai ficar sabendo. É o seguinte, lógico que é uma brincadeira. Mas aí depois, quando eu saí do programa do Ratinho, eu fui para ele e fiquei 2 anos ali em contato só com a natureza. Nada. Saudável por um lado, só que cresceu e evoluiu, teve uma recidiva e evoluiu para esse câncer que, na coluna, que são nos ossos da coluna. Então, assim, me limitou em algumas coisas, como, por exemplo, o caminhar, eu ando devagar, porque já tive pressa e leva de sorriso, porque já chorei demais, entendeu? Eu já tive pressa, porque eu quero andar com pressa. Não, vamos devagar. Onde eu andava com pressa, eu ando um pouquinho mais lento, e aí vai.
E você está sem dor? Você está tendo uma vida sem dor, Neymar?
Estou tomando muito medicamento, é claro, estou fazendo quimioterapia já, por isso que eu estou carequinha. Nunca me viram careca, se você me vê careca por aí, sou eu mesmo. Não tem nenhum problema falar sobre o assunto, não é tabu, é alerta. Porque assim, você recebe mensagem de todo jeito, né, Patrícia? Tem gente que fala, pô, força nele, tá legal. Agora, tem gente que vê você sorrindo demais, ainda vem cobrar de você. Ai, coitadinho, ai, não sei o que. Eu falei, não tem vitimismo comigo, não. Daqui a pouquinho. E vou adiantar uma coisa aqui. Eu fiz, depois da primeira sessão de quimioterapia, tem um item que é muito importante durante os exames, que quando eu cheguei aqui, eu estava, só para ter uma referenciazinha, tá? Sem entrar em muitos detalhes. Eu estava com 400, você tem que zerar. Então, após a primeira sessão de quimio, de 400 foi para 40. Fiz mais uma sessão de quimio essa semana agora. Próximo exame vai dar muito mês, e vamos curando, vamos tirando de letra. Né?
Que bom, a gente vamos deseja nessa. Que você possa passar pelo tratamento, se recuperar plenamente. Queria te deixar à vontade aqui nesses instantes finais para você compartilhar alguma coisa que eu não perguntei, que você considera importante. Deixar o microfone aberto, né? A gente ainda vai gravar uma entrevista com você sobre a série que a gente está fazendo sobre os 70 anos do Ouro Verde. A gente
sabe que você tem muita história para contar. Essa promete, hein?
Vamos agora caminhando para os finalmente, Neynás. O que, que você gostaria de deixar como reflexão? Queria deixar como recado final?
Bom, primeiro, pedir para o pessoal, convidar todo mundo a ir assistir o Leni a Fabulosa, porque está muito legalzinho, viu? Eu gostei. Eu sou suspeito, mas eu gostei. Até porque é uma coisa legal preservar a memória, recuperar a memória, repassar. A segunda...
Hoje, então, 7 da noite, lá na ML, entrada franca.
A ML, entrada franca. E eu vou estar lá para abraçar cada um dos meus amigos e amigos novos também que comparecerem lá. Dizer o seguinte, que o prazer é tão grande de estar de volta à minha cidade e estar fazendo esse contato com as pessoas das antigas, as novatas, e pedir mesmo, olha só, que procurem a gente... Redes sociais estão tão facinho hoje em dia, né? Para a gente trabalhar alguma coisa junto. Se você tem um projeto, mas não estou meio desanimado, é comigo mesmo. Eu animo em dois tempos isso daí, né? Vamos fazer na área de teatro, de cinema, televisão, não sendo factual, vamos fazer especiais, ou seja lá o que for. Vamos fazer, a gente está aqui para isso. Não tem doença que me segure, não tem doença. Doença para mim é uma coisa, assim, é um detalhe. O importante é produzir, é fazer. Então, não desanime. Se eu estou com o terceiro, estou produzindo pra caramba, imagine quem está com saúde aí. Então, vamos tirar os papéis da gaveta e vamos embora. Essa é a mensagem que eu poderia deixar, que me deixa muito feliz. Agradecer você, claro, por essa oportunidade, né? O Luciano Pascoal, faz questão sempre de citá-lo, porque é quem me aguenta, me atura, né? Porque eu sou chato pra caramba, né? Ele sabe que eu sou chato. Né? Mas eu sou bonzinho, entendeu? Chato, chato, bonzinho, é eu mesmo. Então, agradecer as pessoas de um modo geral e até a noite. Lá a gente conversa um pouquinho mais. E se você não der uma paulada, eu não paro de falar, viu?
Adorei te receber ao vivo aqui, Neynás, jornalista, produtor cultural, agitador cultural, porra louca, como ele brincou, que é, e aí acrescentou mais um adjetivo, disse que é chato, depois a gente vai descobrir as chatices de Neynás. Quero agradecer muito, 7 da noite hoje, documentário, Lênia Fabulosa, lá no Espaço AML Cultural, a entrada é de graça e o Ney vai voltar outras vezes para compartilhar produções culturais aqui na Revista do Meio Dia. Muito obrigada, Neynás. Obrigada, Luciano Pascoal, Ricardo Lima. A Revista do Meio Dia Cultura hoje foi antecipada. Daqui a pouquinho, Eliette Vans vai trazer informações da Orquestra Sinfônica da UEL, vai trazer também a programação no Cine Teatro Ouro Verde. Agora tem coluna, né, Ricardo? A coluna Conexão Agro aqui pelas ondas do rádio.